aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e estamos aqui para mais um OcultoCast, o podcast dos mistérios e entretenimento no YouTube, com os canais parceiros do canal Oculto. Johnny, do canal Mysterium TV.
E aí, Legião Oculta, tudo bem com vocês? Jonathan, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar participando de mais um OcultoCast. E é isso aí, pessoal, vamos nessa!
O mestre dos mistérios, Doutor Mistério.
E aí, Jonathan? É um prazer, cara, estar aqui participando aqui pela primeira vez, né? Obrigado pelo convite. E estamos aí, sou do canal Doutor Mistério. Pessoal que não conhece, dá uma conferida lá, né? Vai conhecer lá. É isso aí, cara. Um trabalho meio parecido aí que o Jonathan faz, né?
Matheus, do canal Medologia.
Grande, Jonathan, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui pela primeira vez no OcultoCast. Um abração para todo mundo aí da Legião Oculta que está ouvindo. E o Medologia é um canal de curta de terror, um canal novo no YouTube, tem pouco menos de um ano. E a gente tem uma proposta muito legal aí. Vai ser uma honra poder mostrar nossas curtas para vocês. Vamos nessa!
Davi, do canal Encarando Sobrenatural.
Olá, Legião Oculta! Mais uma vez é um prazer estar na Legião mais oculta do Brasil. Meu canal é o canal Encarando o Sobrenatural, onde a gente fala de todo tipo...
Eita, de quem mesmo é que eu falo?
Tá todo mundo lesado hoje, caralho!
Não vou cortar isso não.
Deixa eu conversar de novo. Vamos lá, mais um. Peraí, eu tava me lembrando daquela Legião Urbana, bicho.
Ó, não... Tu tá olhando pra foto do Dr. Mistério, tá ficando nervoso. Não olhe pra foto.
Não, peraí, deixa eu conversar. Vamos lá. Olá, Legião Oculta. Mais uma vez é um prazer estar na Legião mais oculta do Brasil. Meu canal é o Encarando Sobrenatural, onde a gente fala de todo tipo de conspiração. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só dar uma chegada lá.
E hoje o tema é... filmes antigos de terror que passavam na TV. Que é isso? Quem aí não assistiu aqueles filmezinhos do cinema em casa? Aqueles filmes até na sessão da tarde passavam um filme, né, galera?
É, eu não perdi a um sequer. Principalmente essas trecheiras da hora que passa na televisão.
Agora eu vou pegar num assunto aqui que era a opinião de todos vocês. Vocês lembram de um filme chamado Garotos Perdidos?
Sim, Lost Boys, muito bom esse filme, hein?
Pô, cara, eu acho que isso é muito interessante, porque a televisão antigamente não tinha essa babaquice toda de politicamente correto, né? Então, cara, você tinha filmes maravilhosos aí que se passava, inclusive na Sessão da Tarde, como você falou, por exemplo. E Garotos Perdidos é um clássico, né, cara? São vampiros lá, daquela juventude toda, aquela maluquice. Tinha todo esse lance do politicamente correto que não era aplicado, né? Nem no filme, nem na TV na época. Hoje em dia eu acho impossível passar um filme desse na TV à tarde.
Agora uma coisa assim que nem o Matheus falou aí, Matheus, hoje você assiste um filme desse, é impossível você imaginar ele hoje em dia passando na televisão, né?
Com certeza, pô, é muito louco. Porque, inclusive, no caso específico de Garotos Perdidos, você tem uma mistura, né? Tem bebida alcoólica, tem porrada, tem sexo, tem violência.
Violência
isso, antigamente... É, exatamente, violência gratuita, né? Assim, cara. Então, eu acho que hoje em dia é impossível. Eu acho que isso, para gerações aí novas, isso é uma perda cultural muito grande. É muito ruim isso.
Cara... Mas vocês não acham que isso também é culpa de muito efeito especial? Porque, tipo, na época não tinha tanto, aí os caras tinham que se virar, fazer um roteiro bom, uma história boa e envolvente, né? Hoje, mete efeito especial e fica por isso mesmo.
Antigamente, o pessoal fazia na raça, né?
Tudo era feito na mão, né?
Era boneco, né? Ou então hoje o que acontece? O cara vai lá no computador, qualquer um faz, né? Ficou uma coisa meio monótona, né? Ficou meio fácil, né, de fazer. Antigamente você sabia que os caras que faziam eram uns feras, né? Então você via aqueles caras arrancando o olho e tal, né? Quando você fala, né, de filme antigo, cara...
Você lembra logo da trecheira, né?
mas dava mais medo.
Isso é muito louco, porque teve até uma época que o cara queria fazer, por exemplo, uma cabeça explodindo. O cara ia na quitanda, comprava melancia, fazia um jogo de câmera e tudo, ficava maravilhoso. Hoje em dia o cara manda aquilo pro estúdio, perde toda a magia, perde todo aquele lance
uma cena que não sai da minha cabeça, cara. Me traumatizou quando eu era criança desse mesmo filme, dos Garotos Perdidos. Aquela cena da banheira dos aliens. Puta que... Vocês lembram da cena da banheira? Que eles pegam um dos vampiros lá e jogam ele dentro da banheira com alien?
Sim, que ele vai derretendo, né?
Caraca, explode, cara.
Sim, aquela cena é muito clássica.
Explode o cara, muito explode, velho. Tá doido.
Até no mesmo filme, mas comparando, tem um filme que também usa aquele. Que o cara usa uma serra elétrica, velho. Como é o nome
Massacre dele? Massacre da Serra Elétrica.
Não, é outro. Que outro? O cara perde o braço. É
Uma Noite Alucinante.
É esse mesmo. Que também ele usa muito isso, né? Dos caras se derreter e ficar aquele negócio. Eu tinha medo daquele filme também.
Por um nome americano, né? O nome original é Evil Dead, né?
É, isso. Tem até jogo, né? Até
diabo. Hoje. A questão, o Evil Dead, o primeiro, ele é sinistro. Que é o filme que lançou o Ash, né? O ícone do terror mundial, o Ash. Lá.
Engraçado que os próximos foram ficando mais abestalhados, né? Já partiu pra um lado mais de comédia.
É que nem o que vocês falaram, essa questão da tecnologia. O primeiro, pelo que eu soube, ele foi um dos primeiros filmes daquele gênero. E ele foi quem inventou... Matheus, tu que sabe mais os termos técnicos, que é aquela imagem... Do monstro perseguindo as vítimas. Tem um nome técnico daquilo ali, tu sabe qual é?
Caramba, não.
Tem um nome técnico que é aquela cena que você vê que o monstro tá indo pela floresta, tipo o demônio, o mal, né? No filme, ele vai indo.
Tipo primeira pessoa?
Pronto, como se fosse ele perseguindo. Aquilo ali tem um termo técnico que. Ah, foda-se. E assim, ele foi o primeiro. Filme a criar aquilo, os caras eram trash. Apesar do primeiro filme.
Eu acho que o nome técnico é POV, Point of View.
E acho que é.
É o ponto de vista do monstro.
Que isso, diz, né? Ele foi o primeiro, e como foi que os caras fizeram? O primeiro filme ele não tinha porra de dinheiro, eles não tinham verba. Foi praticamente filme trash. Os caras colocaram a tábua num trilho, inventaram um trilho lá. Fizeram de qualquer jeito e fizeram e ficou foda. E o filme. Ele não tem nenhum tipo de efeito especial, assim, mais bem elaborado. Tanto que na hora que as pessoas são possuídas e tudo, mas cara dá um cagaço.
Esse filme, ele revolucionou o cinema porque ele trouxe efeitos práticos, efeitos especiais simples, mas que realmente funcionavam na tela da TV. E aquilo foi sendo copiado por outros filmes até hoje. Porque antigamente, tipo, as pessoas acreditavam que um filme pra ser bom tinha que ter efeito especial. Mas não é nada disso. O The Evil Dead, né, Uma Noite Alucinante, trouxe efeitos práticos. Como você falou, né? Com essa câmera pegando em primeira pessoa, estilo POV. E também efeitos, coisas simples. Igual o Matheus falou, do cara pegar lá um melão ali, estourar a melancia e fazer que a cabeça tá estourando. Só que ele inovou demais, ele usou muitas ferramentas. Se você pegar na internet, você vai ver o making of desse filme... É incrível as coisas que os caras fazem pra poder fazer um efeito especial de qualidade.
É incrível o que a pessoa simples. Faz quando não tem dinheiro, né?
Não, exatamente. É guiarra total.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, impressionante, cara. O que você tá falando, o que vocês estão falando é uma realidade muito grande. Porque eu que tô fazendo curta de terror toda semana é um desafio bizarro. Porque toda segunda-feira eu tenho que colocar um curta às 11 horas da manhã. Então, assim, já aconteceu cada loucura, cada improviso aqui que vocês nem imaginam, cara. E isso é muito interessante, porque às vezes é no improviso, né, nessas loucuras que a gente consegue adquirir um resultado que a gente nunca esperaria com um efeito especial. Eu acho que essa que é a magia, esse que é o lance que vale a pena, entendeu?
Quiser exemplificar uma dessas coisas que você fez, eu ficaria agradecido, né?
Eu vou pensar uma bem legal aqui, daqui a pouco eu falo.
Voltando pra essa questão... Isso vai até pro lado do jogo. Quem joga game, qualquer tipo de game. Hoje em dia, praticamente, a molecada olha o jogo, já olha o gráfico, vê se o jogo não tiver um gráfico bom. É um lixo, né? Essa porra não tem gráfico. Não existe mais hoje em dia história. Eu acho que isso também se passa um pouco pros filmes, né? Então, as pessoas se preocupam hoje tanto nos filmes, mais com os efeitos visuais, que nem o Davi tava falando, do que com o próprio roteiro, né? Até por isso eu acho que a gente tem tanta merda, principalmente no terror.
Olha, mas tu acha que isso também vai, tipo, sucesso sobre a cabeça dos caras? Porque eu tava ouvindo um dos dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco. E o pessoal critica muito, né, a nova dublagem. Apesar dos erros que tinha na primeira, o pessoal prefere a primeira. Aí os caras tava falando que aquilo ali, não lembro qual deles foi, mas foi um deles. Aí eles disseram que aquele era o primeiro trabalho, era o trabalho da vida deles. Eles sabiam que pra crescer, isso, tinha toda a chance ali. Aí eles disseram, ó, oh, velho, a gente fez com o que tinha, botou tudo pra fora. E é difícil que uma pessoa, quando já tá consagrada, ela tenha esse mesmo esforço, né? O que, é que vocês acham disso?
É, hoje em dia é fácil, né? O cara compra uma máquina potente aí, qualquer um faz aí os efeitos que antigamente, né, fazia na raça, né, cara? Olha, no começo a gente sempre se arrebenta mais, né?
Botar as tripas pra fora, né?
Ó, vou dar um exemplo prático pra vocês dessa questão que o Emerson tá falando. Vocês com certeza já ouviram falar numa atividade paranormal, não é? Até eu acho com que certeza. O Matheus voltou aí, Matheus?
Eu gosto.
É, cara, eu acho que caí aqui, deu um pepino
não
aqui.
Deixa os extraterrestres levar não, hein, rapá?
Nada.
A história da atividade paranormal, que ele foi um vídeo caseiro, né? Um filme caseiro. O primeiro filme foi feito com $15 mil. O diretor foi na casa do diretor, ele catou uns atores ali e fez. E por que que... Já que são 5 hoje em dia, né? Alguém sabe me dizer quantos tem hoje em dia? 5.
Um monte. Eu acho 5 que o último é filmes, Dimensão, né? Fantasma, né? O último é...
Pois é, e assim... Dimensão Fantasma. Se você, olha, vê nitidamente que o primeiro é bem superior aos outros. É, o primeiro dá um cagaço da porra. Você assiste aquilo ali de noite sozinho em casa, você não vai dormir, né?
Não, eu fiquei assombrado.
Então, ixi, por que que os outros filmes que o cara já tava com puta grana, que tinha ganhado uma puta grana, por que que os outros filmes não são tão bons quanto o primeiro? A mesma coisa do...
Eu sei por quê.
A mesma coisa aconteceu com A Morte do Demônio, A Noite Alucinante, o Evil Dead. É. Os outros filmes ficaram um lixo. Pra mim, pelo menos o meu pensamento, é... Você consegue aspirar aquilo que você queria, tipo um sucesso, uma grana legal. Isso ali era pra ser um incentivo pro cara fazer coisa mais foda, não é não?
É, na prática deveria, na lógica, mas na prática a gente sabe que não é assim, né?
É, acaba a inspiração que vocês querem dizer, não?
É, por aí.
Agora um filme que eu assisti recentemente... Assisti recentemente, pra vocês verem como é que tá a minha situação. Mas eu fiquei, cara, porra, que filme bem feito, cara. E não tem esses efeitos especiais, não tem essas paradas de computação gráfica. Se tiver, aqui e acolá, uma coisa simples. Vocês aí já assistiram A Bolha Assassina?
Demais, eita filmaço.
Nossa, que filme maravilhoso.
Cara,
assistiu em inglês, esse... né?
Galera que tá escutando, a galera que tá escutando aí, essa gurizada aí, Leite com Pera, não tiver assistido, procure Bolha Assassina. O filme é antigo e pensem o mais impressionante. Esse filme passava na TV, cara. Não me lembro se era no SBT ou se era na Globo. Vocês sabem dizer?
Era no SBT.
Cinema em casa, né? Era tenso o cinema em casa. Cara, esse filme tem uns efeitos especial cabuloso, velho.
Agora eu já até usei umas partes aqui em vídeo meu, né?
Eu lembro de uma parte desse filme que marcou, assim, que foi aquela hora que a bolha engole um carro, cara. Vocês lembram disso?
Puta que é muito
foda,
cara.
Na frente da casa,
assim,
É que ela vai crescendo, né?
Cara, logo no começo, ela ataca lá o namoradinho, que eu pensava que o cara era o ator principal do filme. Cara, o cara vira um patê, cara.
Vai falar, Matheus. Não sei se vocês viram. É, se vocês já viram também, assim, um filme parecido com A Bolha, inclusive, que passava na mesma época, era também muito interessante, que era muito bom, chamado A Coisa.
Nossa. É,
eles chamam de The Stuff, que era tipo um iogurte que caiu do espaço. Armário, o negócio era muito gostoso, todo mundo queria comer aquilo e brotava do chão. E aí o cara comia e ficava seco.
Ah, você tá falando caveira. Do Marshmallow Assassino. Eu conheço
isso aí.
Por esse nome.
É isso,
cara,
aí.
É tipo demais esse filme, é muito foda, cara.
Tem até um episódio do Futurama zoando esse daí, entendeu? Mas o filme é cabuloso, cara. Era assim, como é que pode? Uma coisa que eu fico impressionado. Um filme assim que não tem assim um roteiro bom, não tem uma história cativante, mas o filme é foda, cara. Não interessa.
Quando os caras fazem até remake, cara, desses filmes clássicos antigos, eu não gosto.
Não consegue, cara. Não consegue.
Não pega a essência, não.
Um filme, cara, que eu acho que vocês assistiram, que eu coloquei pra Senhora Oculta assistir recentemente, até eu me impressionei com os efeitos especiais dos caras, é sinistro, cara. Enigma de Outro Mundo aí, com Kurt Russell. Assistiram?
Esse eu não conheço, não.
Com certeza eu assisti, eu tenho só que lembrar como é.
Vai explicar aí pra galera, Ninguém de Outro Mundo é uma galera que tá isolada no Alasca, no gelo, e eles encontram uma nave extraterrestre, E naquilo eles liberam um extraterrestre que ele é tipo um mutante. Ele entra em contato com a pessoa, caralho. Eles entram em contato com a pessoa e eles conseguem entrar em mutação e se transformar naquilo, não é, o Dr. Mistério? E o foda do filme é que ele pode ser qualquer pessoa. Então fica todo mundo com medo, entendeu?
Isso, fica todo mundo trancado e desconfiado um do outro, né?
Mas o pior do filme é quando eles descobrem quem é a criatura e quando encontram ela na hora que ela tá na mutação. Cara, os efeitos especiais são...
A cabeça sobe, vai bater no teto, né, cara?
Matheus, uma pergunta aqui. Tu assistiu esse filme já? Com certeza.
Então, assisti com certeza. Muito bom, cara.
Que é muito louco. Uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Cara, como é aqueles efeitos especiais, cara? Como é que são produzidos aquilo?
O caso aqui, desse filme ou que eu faço metodologia?
Desse filme, assim. Porque tu entende mais, assim, questão de técnica de filmar. Tipo, do Enigma de Outro Mundo, aquela parte que as criaturas estão... Sei lá, mano, aquela carne pra todo lado, aquela...
É, cara, aquilo ali, eu vou te falar, aquilo ali, o efeito especial é tudo mais animatronic mesmo. Eles fizeram robôs, né? E, tipo, sujaram tudo com gel, com gosma, com carne...
Cara, é muito sinistro, cara.
Com sangue falso.
Cara, não, jogando. Não tem efeito de computação gráfica que supera aquilo, não, cara.
Não tem, cara, aquilo é muito louco.
Porque só o animatronic, ele em si só já dá um medo do caralho, aquele negócio se mexendo bizarro, né?
É, mesmo aí, sabendo que é boneco.
Mas mesmo jogando aquela gosma pra todo lado...
Pô, vocês estão falando disso aí, naquela hora antes de eu cair, eu falei que eu ia falar uma coisa que a gente fez. Foi muito doida.
Diga aí,
Lembrei uma aqui, já nessa linha meio nojenta, que foi bizarra. A gente tinha um curta que a gente tava fazendo e aí acabou a maquiagem no meio do negócio. Porque assim, a maquiagem que a gente usa, ela vai passando um tempo, ela resseca e cai. Ela começa a esfarelar. E aí não tinha mais onde pegar, a maquiagem acabou e a gente precisava terminar o curto. Aí eu olhei assim, cara, tinha um McDonald's assim lá no lado. Aí eu falei assim, cara, vai lá e compra 2 Big Macs lá. Vocês mastigam isso, cospe aqui no potinho.
Caraca!
Vai ficar uma mistureba, aí a gente dá pra maquiadora fazer, falar pra ela que é massa, entendeu? E a maquiadora pegou aquela gosma de Big Mac mastigados, misturou com silicone e fez a... O beijo ficou perfeito, cara.
Caramba.
Os potes do cara, ficou muito bom.
Isso ela pensando que era massa. E?
Caraca. Ela pensou que era massa, cara.
Mas tu avisou ela, né?
Depois. Não, só depois. Depois que acabou tudo, a gente avisou.
Ela nem tocava.
É, sei lá, já pensou, ela fica achando que é nojento, ia querer mexer. Ia estragar o curta, cara.
Era que nem tu falou, né? Nessas horas do improviso que, né, você vê, joga criatividade no ar, né?
E tem, pois é, uma loucura.
E tem muita cena de filme de terror, principalmente esses antigos, não, que passavam na TV. E muitas cenas dela que eram improvisos, né? Então, o filme antigo que tem muito improviso, que também passou na TV, o mais incrível que pareça, foi O Exorcista, né?
O Exorcista, sei de uma história, cara, que o diretor queria... Teve uma hora que ele queria... Antes de dizer que O Exorcista é o filme mais macabro que eu já vi. Eu, tá, cara, bem. Até hoje, se eu ver O Exorcista, eu não tiro nem o pé da minha cama e coloco no chão, assim, eu fico traumatizado.
Então tu vai adorar a introdução do canal Oculto.
Pô, cara, então... E o Exorcista tem uma curiosidade, cara, que o diretor, ele queria extrair do ator, né, do padre, um olhar, né, de pavor, e ele não conseguia de jeito nenhum. Aí ele levou uma arma, cara, escondido pro set... Botou tudo preparado, falou pro câmera assim: você grava que eu vou querer que você pegue o olhar dele. E o cara levantou a arma e deu um tiro. O ator levou um susto, olhou pro lado assim, e foi a cena que foi usada no filme, cara. Ficou perfeito.
Rapaz, muito louco essa história, hein? Também, não sabia disso, não.
E também nesse mesmo filme, a mãe da garota, da menina, né? Como é o nome dela? A atriz no filme. Pois é, o Otto, que é o especialista, né? Ela cai no filme e taca a costela na cômoda. Entendeu? Do set lá. Só que aquele não era do filme. Ela parece que fraturou duas costelas. E começou a berrar de dor, lógico, né? E o diretor... Filma essa porra. Não ajuda, não. Filma.
É, outra curiosidade incrível, assim, no meio do Exorcista, é que o diretor, ele queria que, na hora que o padre e o padre assistente estivessem falando dentro do quarto, né? Na hora de aplicar o exorcismo lá na menina, ele queria que saísse aquele vaporzinho da boca como se estivesse muito frio. E mesmo na temperatura fria do local, não tava dando esse efeito. Ele mandou botar o quarto dentro de um frigorífico, cara. E aí os caras gravaram numa temperatura muito absurdamente baixa. E eles não só estavam tremendo de frio, como saiu o vaporzinho. Você pode olhar no filme isso que você vai ver que ficou muito evidente.
Caraca. E até por isso o filme ele é tão sinistro, né? Hoje em dia, gurizado, não entenda. O gurizado assiste o Exorcista, vê algumas cenas. E filme lixo, isso aí não mete medo em ninguém, né? Primeira coisa, a galera não olha pelo contexto histórico, né? Não assiste o filme com os olhos da galera da época que assistiu o filme. Outra coisa, que até eu me inspirei nisso, que eu assisti a primeira vez o Exorcista, tava com a galera, sabe? Acho que com 5 amigos, a galera reunida pra assistir, e eu não achei tão aterrorizante o filme, tá entendendo? Até que eu, cara, vou assistir esse filme agora pra valer, né? Como o pessoal fala, né? E eu cheguei em casa, tarde da noite, e peguei o filme e fui assistir sozinho. Era 12 horas, eu tava sozinho em casa.
Caiu era... aqui.
Beleza.
Tô se acostumando.
Era 12 horas, eu morava vizinho num lugar assombrado, tava sozinho em casa, eu vou botar o filme. Cara, acho que foi uma das piores ideias que eu tive na vida. O filme que eu não tinha achado tão aterrorizante ficou sinistro, cara. Nossa.
Eu acho que o terror, cara, o que vale no terror, assim, é no cinema, eu acho que é a atmosfera que o filme cria. É a atmosfera que você cria. Porque o Exorcista, ele tem uma... Pra mim, na minha visão, ele tem a pior atmosfera de terror que eu já vi. É o único filme que assim, tem o Poltergeist também, que eu acho que tem um
momento... Nossa, vamos chegar lá, mano.
Né, que tem uma atmosfera assim, mas o Exorcista, cara, só aqueles cachorros brigando no começo, aqueles dois cães lá, o preto e o branco brigando e tal, naquela música, cara, aquilo ali já me dava um cagaço de cacete.
É que nem você fala.
Não é de Deus, não.
Você, hoje em dia você praticamente não vê, né, nesses filmes novos, assim, essa atmosfera, essa coisa assim macabra, assim. Hoje em dia o pessoal pensa muito em jumpscare, né? Pra poder assustar. Enquanto os filmes antigos, eles praticamente não davam jumpscare. Se você for analisar os filmes antigos, você não, quase não vê esses... Pá, aquele susto do caralho que o cara leva.
Não sei muito o que é esse jumpscare aí.
É aquele susto que o filme dá em você. A música...
Eu vejo muito
aquela
também...
Aquela cena das portas do Atividade Paranormal 2. Aquele jumpscare desgraçado. Ficou todo mundo de surpresa.
O que eu acho também é que mudou muito essa lógica de... Por exemplo, você vê que... O herói antigamente, né, o artista principal, era um cara perdido ali, confuso, com medo. Aí hoje bota um cara bombado com metralhadora, lança granada. Eu tenho até pena do bicho, velho. Eu digo, poxa, velho, vê filme de zumbi. Tá, você tem até dó do zumbi. Bichinho lá, o cara sai estourando tudo e metendo a mão pra cima. Pô, transformaram o filme de terror em ação, aí lascou tudo.
Então, é que mesma coisa, né? É você comparar os filmes de zumbis de antigamente, né? E dava um cagaço. A Noite dos Mortos-Vivos e vai vários, né?
Tem até um site que fez uma comparação dos zumbis, cara, de antigamente, que eles foram mudando os zumbis, cara. Por exemplo, o zumbi na década de 60 era de um jeito, né? Aí o que aconteceu? Era um pessoal só com olho roxo, né? Tipo aqueles lá do clipe do Michael Jackson, né? Hoje em dia os zumbis é uma caveira pura, cara. Entendeu? O negócio foi ficando mais
Né? Mas eu acho assim, que questão da história...
Geralmente o zumbi era só uns caras de olho roxo, né? Todo rasgado, né? Que parecia que tinha morrido há pouco tempo. Hoje não. Hoje os zumbis, eles estão bem terríveis, assim, né? A cabeça toda esfacelada, os ossos tudo pra fora, né? As carnes vivas. Tá assim o zumbi, cara. Foi mudando, cara. Engraçado isso, né?
E eu acho que, assim, isso aí nem contribui pra dizer se o terror é maior ou menor. É a questão da estética dos zumbis. Eu acho que o filme em si, né, cara? Se você pegar esses filmes antigos de zumbis, né? Que antigos eles eram questão de maldição, né? Os zumbis dos filmes antigos ou eram maldição ou era radiação, né? uma dessas duas coisas. Hoje em dia tem vírus, várias coisas, né? Que é o apocalipse zumbi. Mas os filmes antigos não tem comparação, cara. Dá um cagaço da porra.
Ah, eu acho maneiro os zumbis, assim. Eu acho até legaisinhos os zumbis de The Walking Dead. Mas, pra mim, na minha visão, incomparável são os zumbis do Game of Thrones, cara. Aquela galera lá do
Nossa Senhora.
White Walkers, são muito maneiros.
Na minha opinião, que eu acho os melhores zumbis é daquele filme Brain Dead. Gente, como é que chama em português? Que eu não sei.
Ah, sabe, cara, Jonathan? Outro filme que passava na TV, foda, que é o nome Brain Dead, esse filme em português é o Fome Animal.
Isso, exatamente. Que filme foda.
E pra impressionar vocês, o diretor desse filme é nada mais, nada menos do que Peter Jackson, viu? Diretor do Senhor dos Anéis. Sim,
Senhor dos Anéis. Muito foda, cara.
Peter Jackson é genial, cara. Inclusive, se vocês procurarem aí, o primeiro filme que o Peter Jackson fez, ele faz exatamente isso que eu falei do lance da melancia. Ele bota uma cabeça explodindo a melancia, assim.
Cara,
ele fez um filme trash pra caramba de terror.
E é sinistro. Ele é trash, mas ele é... Ele tem uma história assim interessante e os zumbis lá são muito macabros. É sangue pra todo lado. Cara, é um filme clássico e todo mundo deveria assistir. Até as criancinhas.
Mas a reviravolta, o desfecho, o final desse filme. Não posso dar spoiler aqui, mas tem que assistir. Não pode perder esse filme não, Jonathan. De jeito nenhum.
Pra quem aí tá interessado, eu vou dizer uma sinopse rápida. Que é um macaco raro, macaco branco, né, galera? Que eles encontram lá, que se o macaco...
Macaco rato.
É isso, se ele arranhar a pessoa vira um tipo de zumbi, fica podre. E lógico que acontece isso. E as cenas são gosmenta, né? São trash gore ao extremo. E o ator, eu passei muito tempo achando que aquele ator era o Ash. Até parecido, né, com ele.
É verdade. O Ash versão raquítico, né, mais novo, dá a impressão que é ele, mas não é. Jonatas, falando aqui em filme que passa na sessão da tarde, que passa muito na televisão, filme trash, a gente não pode, tipo, encerrar esse podcast sem falar de Tremors, do ataque dos vermes malditos. Quantas e quantas Nossa. Vezes eu já não vi esse filme na sessão da tarde?
Isso é disse...
aqueles... muito bom, cara.
Vai, Johnny.
Aqueles glaboides, cara, aqueles animais são sensacional, cara. Eu sou fã de Tremors, cara, de carteirinha. Eu tenho os quatro aqui gravados aqui, eu tenho no DVD. Eu sou fã dessa série, cara. Eu recomendo. Quem não assistiu Tremors tem que assistir, porque é um filme muito bom mesmo. É trash? É, mas tem uns efeitos especiais, assim, de primeira, feito de forma simples também. Não é aquele filme... Não, porque é trash, sim. Mas os efeitos especiais são simples, mas são muito bons. Eu recomendo.
Cara, uma coisa que eu...
O Tremors tem até o 5, não tem?
Isso.
Tem até o
5. Uma coisa que eu tenho pra dizer a vocês, o Ataque dos Vermes Malditos... Eu assisti ele recente com a Senhora Oculta. Geralmente eu cato esses filmes, essas séries legais antigas e assisto com ela. Cara, uma coisa que eu acho legal, que eu acho que você consegue denotar um pouco da diferença desses efeitos especiais com o animatronics, né? Que o Matheus falou. E isso de computação gráfica. Eles, acho que é no 2, aparecem aqueles primeiros vermes lá que andam, não é? Acho que é no 2 e no 3, não é, Johnny?
No 2.
E você vê que os efeitos ficam toscos, cara. Ficam mal feitos eles andando. Não fica legal. Já eles no chão e quando aparece eles saindo da terra, já é um efeito bem mais realista, que dá um cagaço. Eu acho que isso aí denota um pouquinho.
Os glaboides, que são os vermes mesmo, aquelas minhoconas, eles são feitos de animatrônico. Agora já os leakers lá do 2... Eles são feitos de CG mesmo. Do 3, que tem aqueles carinha, aqueles monstros que ficam voando. Primeiro filme, eles são as minhoconas.
Que dá um cagaço da porra. Segundo filme, eles viram os... quando eles já viram aqueles outros lá que correm, lá que ficam em efeitos especiais, não já dá um medo. Você já vê que aquilo é fake. Agora, no 1, que tem realmente aqueles animais lá bizarros, cara, aquilo ali é sinistro demais, velho. Tá louco.
Ô, Jonatas, mas vem cá. O terceiro filme... que é aquilo, hein?
É.
O terceiro filme, gente, não, é ridículo. Porque, assim, o primeiro filme é um monstrão lá que te persegue, que te mata, que te come. E no segundo filme é um bicho até um pouquinho assustador, mas no terceiro é um bicho voador pequeno que ele voa peidando fogo, caralho. Ele peida fogo e sai voando e planando e matando as pessoas.
Eu acho que explodiu a cabeça dos roteiristas.
Estragaram o filme, rapaz. Não sei que ideia foi essa que eles tiveram.
Você fala dessa coisa bizarra assim, cara, eu lembro de Cine Trash.
O pânico está à solta. Prepare-se para os filmes de arrepiar do Cine Trash. Mais terror nas suas tardes. Terça, ele invadiu sua privacidade e pode estar te observando com sua mente macabra. Quarta, um incrível mistério em torno de um violento assassinato. A Noite do Lobo. Quinta, Pessoas desfiguradas por um terrível psicopata, Skinner. Sexta, elas parecem inofensivas, mas são demoníacas. Elas são as bonecas assassinas. Cine Flash, um pesadelo sem volta. De segunda a sexta, 14h30, aqui na Band.
Quem assistia Cine Flash?
Ah, né? Nossa, eu acho que todo mundo assistia, hein?
E era
Zé do Caixão.
Bizarro, né? Era engraçado. Tinha coisa tão mal feita, cara, que chegava assim.
Mas eu não perdia um.
E era um sucesso, cara. Era líder de audiência, né?
O Zé do Caixão chegou a apresentar, não foi o Cine Trash? Qual é o maior clássico que vocês acham que seja do Cine Trash?
Quais os clássicos?
O maior deles, um dos maiores.
Os palhaços assassinos do espaço.
Nossa, não, ó. Tive que bater palma, velho.
Procure isso aí na internet. Tem na internet, tem no YouTube. Procurem. Vocês vão ver que coisa mais maluca, cara.
Nas coisas que... O Matheus, você já fez algum curta de palhaço?
Eu fiz um curta de palhaço, mas não de um palhaço em si que tá possuído ou que é demoníaco. Fiz um,
até
um
curta o nome,
que tem um palhaço
até
que
o nome é viajante,
é um cara normal que coloca uma máscara de palhaço. Ele é um serial killer e coleciona a cabeça das pessoas em potes de vidro.
Se inspirou no serial killer americano, né?
Oi? É mais ou menos isso.
É que aquele filme mais conhecido de palhaços, que ele é baseado num serial killer americano, que ele realmente era um palhaço. Ele fazia festa pra criança e tudo e matava as crianças na parada. E...
É o que a gente vai fazer agora, essa semana. Tem um curta bem legal que a gente vai produzir, que é uma Branca de Neve zumbi. Na verdade, a Branca de Neve tá lá na florestinha, de boa, e aí vem a bruxa, dá a maçã pra ela. Quando ela morre, o camponês vem tentar ajudar e tal, ela morre no braço dele, deixa ela lá e vai embora. Só que ele se arrepende, ele fala assim, pô, não posso deixar ela pra trás e tal, vão pensar que sou eu, mas foda-se e tal. Ele resolve voltar. Quando ele volta, ela já não tá mais lá e começa a perseguição, ela zumbizaça, perseguiu ele até matar.
Foda, hein?
Basicamente isso.
Matheus falou uma coisa aí, o Jonatas, eu preciso comentar. Gente, o cinema de hoje só tá mostrando filme ou de assombração ou filme de zumbi. Cadê aqueles monstros? Cadê aquelas criaturas? Cadê filme que nem A Mosca? Filme que nem Tremors, igual a gente falou. Filme que nem... O Monstro do Armário sumiu. Não tem mais esses filmes. Você só vê fantasma, espírito e assombração.
É porque, sim,
um final tosco. Cadê o cinema de antigamente?
Pelo algumas pesquisas que eu fiz sobre esse assunto há pouco tempo, o que eles alegam é que esses filmes de monstro, de vampiro e tal, de zumbi, não dá medo, entendeu? Como antigamente, é outra geração, mas eu acho isso errado.
Porque, por exemplo, de zumbi mesmo, antigamente, eu não lembro qual era um filme, mas tem uma sequência. Mas o zumbi antigamente
tem até hoje.
História daqui o inferno tinha enchido, e aí eles estavam vindo agora. E era um zumbi bem difícil de matar, você arrancava a cabeça. É um filme bem ruim também. Eu acho que teve uns 4 dele. Eu acho que vocês devem lembrar que tinha uma lata que era...
Dos mortos-vivos.
Mas a história já era uma história puxando um pouco. Também só é bom o primeiro, o resto é um lixo. Mas a história puxava pra esse lado, né? E hoje é tudo laboratório, né? Depois que Resident lançou essa moda, acho que o cinema acompanhou isso.
Cara, questão...
Eu acho que tá acontecendo no mundo, né? Como um todo. Principalmente no cinema americano. Eu acho que... Eu não sei se vocês passam por isso, mas há pouco tempo atrás, quando a gente ia na locadora, chegava lá, tinha filme pra cacete, de vários gêneros que a gente tinha vontade de assistir. Hoje em dia, se você vai numa locadora, até porque com Netflix, você nem vai na locadora, mas é difícil você achar um filme que realmente você queira ver. Fala, pô, esse filme eu quero ver. Eu acho que tá faltando, cara, criatividade dos caras. Eu acho que o mercado como um todo, ele tá muito comercial. As pessoas pensam assim, vou fazer esse filme pra ganhar tanto. Então eu não posso abordar isso, não posso abordar aquilo. E acabam sufocando ideias boas. E aí fazem com que isso aconteça.
Assim, eu vou ser sincero. Questão dos meus vídeos, eu sei quais são os vídeos que dão view, né? E os vídeos que não dão. E, infelizmente, os vídeos que eu mais curto fazer, que dá mais trabalho... O Johnny me contou isso recentemente, que... Né, Johnny, que tu disse que os vídeos que tu mais produz dão pouca view. E um vídeo que tu faz de 3 minutos ali, que fez assim rapidinho, deu muita view. Isso acontece com todos os youtubers. Acontece com vocês, galera?
Às vezes eu capricho no vídeo e falo, pô, esse vai bombar, cara. Eu vou ver, não dá nada, cara. Ah,
eu já fiz tanto vídeo assim que eu, cara, pesquisei, traduzi dos gringos e caprichei na edição, fiz uma parada assim, minuciosa e quase não deu view. E eu lanço um vídeo qualquer lá e dá uma caralhada de view. Eu acho que isso daí é... Como eu já percebi isso, até hoje em dia eu sei os vídeos que eu lanço que vai dar view. É, com certeza a galera de Hollywood sabe. Eles sabem que um filme vai... Ó, se a gente fizer um filme desse tipo e desse outro tipo, vai agarear esse público e vai dar uma grana. E esse aqui não. Então eu acho que a galera é comercial, né, cara? Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que faça por amor, assim, um vídeo, principalmente um filme que é distribuído no mundo todo, entendeu?
Exatamente, aí com isso você acaba matando boas ideias. Fica
naquela tentativa de agradar todo mundo, né? E acaba fazendo um filme ruim.
Tipo Centopeia Humana.
Não. Centopeia Humana, assim, eu acho que muita gente paga pau e tal. É um filme assustador, terrorizante, que eu nem acho. É nojento, entendeu? A ideia. Eu não acho assim um filme nojento, a ideia é nojenta. É, mas eu acho que daria um filme bom se ele tivesse sido mais elaborado, não só que lá o médico fez e pronto. É, mas é tipo assim, ah, se eu fizer desse jeito vai ser pior do que é, não vai ter nenhum tipo de visualização, que visualização nesse mundo é grana, né? Pra qualquer tipo de
mídia. Infelizmente, cara, é tudo, né? Você sem isso aí você morre, acaba o canal.
Canal, os produtores, qualquer coisa.
Posso falar uma coisa aqui, meio louca, mas...
Vale, talvez, nós somos todos loucos.
Pessoas. Então, eu acho, cara, que tudo isso é culpa de uma coisa só. Eu acho que isso tudo é culpa da geração mimimi.
Verdade.
Porque a geração mimimi, ela faz tanto alvoroço com cada bobeirinha que você vê aí, que as pessoas agora, quando vão produzir, elas ficam pensando nisso, né, que é um barreiro.
Até a gente que é criador de conteúdo também, às vezes... maneira numa coisa que vai dizer ou uma posição que vai tomar por causa do mimimi.
Tão interessante assim, mas como tá todo mundo falando, a gente é obrigado a falar também.
Os problemas do meu canal que eu tive até hoje, depois de quase 2 anos de canal, não foi vindo direto do YouTube, entendeu? Os problemas que eu tive com meus vídeos foi a galera que foi e denunciou. Mimimi, que nem o Matheus falou aí. Galera ficou
de mimimi pro
YouTube, cara, e o YouTube foi lá e fudeu. Eu chamo o meu canal dos
intelegimentos. Tá, eles.
É isso. E a geração da galera mesmo, entendeu? Eu tive no dos Illuminati, que denunciaram a minha thumbnail, que não teve nada a ver.
Aliás, você é o rei dos thumbnails. Você coloca o thumbnail lá que...
diz tudo.
Eu falo, peraí, deixa eu ver se tá acontecendo isso aí mesmo.
Como é que é, doutor?
Hashtag o rei dos thumbnails.
Você é o rei das thumbnails.
Cara, vou dizer uma...
Coloca aí, turma.
Você consegue chamar... Eu vou lá olhar como é que é isso aí, cara. O que foi que o Jonathan arrumou ali, cara?
É mesmo.
Uma coisa que eu vou contar pra vocês. A questão disso daí, da geração mimimi, que foi até bem frisada aí pelo Matheus, isso não vai só pra questão dos filmes de terror. Isso aí tá sendo pra mídia toda, cara. Pra tudo, 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 tudo. Essas
polêmicas... Exatamente, cara. Você quer ver... Você vai no próprio YouTube e coloca lá assim, Os Trapalhões. Aí você vai ver algumas esquetes de humor completamente engraçadas, né? Com uma linguagem inocente, onde não havia essa bobeira toda de preconceito, racismo.
Nossa, o Trapalhões se tivesse um correto. Canal no YouTube, ele seria banido num dia.
Pois é, aí por isso, infelizmente, isso afeta o trabalho de todo youtuber aí que tá produzindo. Porque, por exemplo, principalmente nós que estamos no nicho de terror, que não é o carro-chefe do YouTube...
Os loucos, assim, todo mundo sabe. Os loucos.
Exatamente. Todo mundo sabe que o carro-chefe do YouTube é o besterol, é o humor maluco, essa coisa toda. E a gente acaba caindo para uma linha, que é o terror, e a gente ainda sofre isso. Além de não ser o carro-chefe, de a gente ter que trabalhar com essas dificuldades de produzir terror pro YouTube, a gente ainda tem que ficar se submetendo a esse lance da geração mimimi. Isso é complicado, cara.
Então, Matheus, aí tem... Quando a gente vê uns vídeos dos Trapalhões, né? Que o Didi chamava o Mussum de... Ô, Carvão, vem cá.
Pois é.
Anos 80, cara. Era assim.
Isso
quantas
também...
Vezes...
vai, mano.
Não enche o saco. Os caras ficam lá... Não, esse Didi tem que morrer. Esse cara tem que matar. Que esse cara é um racista, desgraçado. Se eu pego esse velho na rua, eu mato.
Uma vez aí.
E quantas vezes o Mussum mesmo chamou a galera de leite azedo? Né? Ele ia lá e falou: seu leite azedo, não sei o quê. É o Mussum, né, cara? É um humorista genial. Eu acho que passou aí, vão passar milhares e não vão
aquela se comparar turma toda, né? O Zacarias.
Isso aí também. Você tá se. Isso aí. Isso aí você tá citando no humor, mas isso aí vale pro terror também. É, se você ver o filme, que nem eu tava falando agora há pouco, você assistir esses filmes que você via na TV, como Garotos Perdidos, A Coisa, A Bolha Assassina, esses filmes aí, cara, você fica assim, hoje em dia você fica, caralho, como é que isso aí passava de tarde? 3:30 da tarde, 2:30. O cara almoçava aqui, botava no 12 e tava passando Criaturas, né? Vocês assistiram Criaturas.
Pô, e acabou que vocês me deram uma ideia boa aí. Acabou que eu levantei esse tema, a gente entrou no assunto e vocês acabaram me dando uma ideia muito boa. Em homenagem a vocês, aos que eu conheci hoje, inclusive os amigos aí, agora eu sei que eu vou levar pro YouTube pra sempre.
Se prepare pra muito
Legião... podcast. Com certeza. E também a Legião Oculta aí, Pedologia vai produzir um curta de terror onde um serial killer demoníaco vai matar a geração mimimi. Vai pegar todo mundo que é mimimi e vai matar aí. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai inventar mortes maneiras aí pra essa galera.
Não, o Matheus, vamos. Tem que ser, cara, um ícone dos anos 80.
O
assassino Jason Fred, matar essa geração.
Era o único que eu tinha medo, de verdade.
Tem que ser um desses ícones aí pra pegar essa geração mimimi de hoje em dia.
Mas assim, matar maneiro mesmo, não é matar fácil não. Esmagar a cabeça na porta do armário, pro cérebro pular e voar no vidro, escorrer pelo vidro do espelho, assim, uma morte bonita.
Que eles mereçam mesmo, né?
É que nem a gente falando de ícone do terror dos anos 80, maior, quem é maior do que Jason Voorhees, hein?
Não tem, né, cara? Não tem.
Não façam sexo.
Na floresta, nunca.
Nunca nenhum disse um Jason por perto, né? Se fizer, morreu.
Mega. E eu já vi passar Sexta-feira 13 na sessão da tarde.
Cara.
No passado.
Olha, e esse filme dava uma angústia porque você via o ator correr, e o cara ia bem devagarzinho, velho. E o cara assim, parecia...
Quem é Goku com teleporte pra passar do Jason, hein?
Ah, mas é o Jason, né, cara? O Jason...
Deixa eu falar uma coisa. É, tipo... Quem aí torce pro Jason?
Oh, todo mundo, velho. O cara é foda.
Cara, o que eu quero ver é o Jason matar todo mundo. Eu me divirto demais com isso. Cara,
o Jason mal comparando é o Chuck Norris.
Prazeroso demais.
Vai, Matheus.
O Jason mal comparando é o Chuck Norris do terror.
Exatamente.
Só pronto, eu torci pra ele ligar ali contra o Fred. Eu uso mais o Jason ali 10 vezes.
Ah, mas o Fred também foi uma sacada foda, viu?
Eu sou fã dos dois, cara, porque o Fred tinha umas ideias, cara. Nossa senhora, cara, tem um filme que ele pega assim, o cara, que a cama, o sangue sobe assim, vai bater no teto, né? Todo mundo conhece, uma cena clássica. Tem também um aquele fica gigante, ele começa a manipular assim, né? Os caras como se fosse um fantoche, né? Tudo no mundo.
São dois grandes, maluco, né? Na verdade, cara.
Uma vez ele controlou o cara pelo videogame. Cara, muito louco, cara.
Vou até dar um recado aqui pra mulherada que tá assistindo aí, ou tá ouvindo o CultoCast, que é o seguinte, o Johnny Depp estreou no cinema participando do filme A Hora do Pesadelo 1. Um filme que...
Explosão. E morreu feio ainda, hein?
Boa, agora elas vão procurar, Matheus.
É, agora sim. Johnny Depp magrinho, raquítico, hein?
E vocês estavam falando de sangue, né? Sangue falso e tal. No filme do A Hora do Pesadelo 1 foram gastos 500 galões de sangue falso.
Nossa, que tá louco, mano. Afogar, negado. uma pergunta que eu quero fazer pra vocês agora. Quem é a Annabelle e esses bonecos na frente de Chuck, hein?
Nossa, sem comparação, né? Ah.
Cara, aquele boneco. Pô, cara, é sinistro.
Chuck é muito bom, cara. Chuck é espetacular.
Ele é tão louco que na época que lançaram o brinquedo dele... Que empresa sensacional, né? Pra você ver a diferença das épocas. Hoje em dia, o pessoal quer banir, né, os filmes assim, pesados. Naquela época, eles faziam um brinquedo no filme que mata todo mundo, eles lançam ali de brinquedo pro filme, velho. Pra mamãezinha dar pro filhinho um brinquedo assassino. Caraca, velho.
Vinha com faca de plástico e tudo.
Imagina a mamãe chegando, filho, toma aqui esse brinquedo assassino pra você. E foi nessa época que nasceu as lendas urbanas, né? Dos brinquedos, não foi?
Pô, e dava medo, né, cara?
Que foi, nasceu a da dava Xuxa, né? Da, o Fofão.
Você lembra a hora lá que o... Vocês lembram a hora lá que o Chuck tava sendo... Na verdade, que o bandido lá tava passando a alma dele pro Chuck? Vocês lembram desse momento no filme, no primeiro filme? Eu
lembro,
cara. Pô, dava um medo, cara. Dava
foi tenso. Ainda mais que ele começava a falar aquelas palavras lá.
Exatamente.
E a questão do brinquedo assassino, que ele foi baseado em um serial killer real dos Estados Unidos, entendeu? Também foi uma história que eles pegaram uma história real, como muitos vídeos meus que eu falo, né? Que a realidade, com certeza, era mais assustadora do que a ficção. Não adianta. E eles se inspiraram nesse... Fizeram esse personagem Chuck por causa do cara, né? Do serial killer. Cara, mas eu tinha uma cena que eu não esqueço, aquela cena da barbearia, né? Cara, fazendo a barba aí.
Oxi. Se vocês pudessem listar os três melhores filmes de terror que vocês já assistiram no passado, assim, quais que vocês colocariam como top 1, top 2 e top 3?
Difícil, cara, porque aqui esses que vocês citaram aqui, já tem um que é um dos que eu mais gosto, né? Tem Hora do Pesadelo, né? Que eu gosto dos primeiros, cara, que eu acho... Nossa, cara, quando eu assisti aquilo, eu nunca imaginei que pudessem fazer um filme daquele jeito. Cara, é muito, cara. Não dá pra falar assim...
Olha, eu vou falar três aqui de terror do passado que eu gosto muito, que estão assim nos meus top 3 de terror. É O Exorcista, depois Poltergeist e terceiro, A Profecia.
Nossa, sinistro, hein?
Então deixa eu falar meus três agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gosto de Uma Noite Alucinante. Em segundo lugar, não tem como não ser. Em segundo lugar, vocês vão rir. Eu gosto, eu amo aquele filme. É terror, é ridículo. Não é tão terror assim, mas eu gosto de Gremlins. Tá, em segundo lugar. Não quero saber.
Aí você tem que. Aí não. Aí você tá de brincadeira. Aí não,
cara, brincar, não é. Gremlins era legal, eu assisti o filme, eu tinha 6 anos de idade, eu fiquei com medo. Eu queria ter o gizmo pra mim, sabe? O bonitinho. Mas depois que ele ficava.
Você tem razão, cara. Esse filme aí é legal pra caramba mesmo. A gente que assistiu quando era criança, cara. Ficava louco.
Ah, porque assim, nossa. Por que esse filme dá um impacto no nas pessoas? Porque você tem aquele fofinho lindo, né? Ah, bichinho lindo. Aí molha, faz aquela caralhada lá. Porque você fica com aquele bichinho fofinho na cabeça. Aí quando molha o bicho, sai aquelas coisas horrível, cara.
E no 2, gente, no 2 aqueles bichinhos. Aí eles vão lá, se transformam nos monstrinhos. E no 2 eles entram no laboratório e começam a fazer experiência com eles. Eles começam a se transformar em outros monstros ainda. Nossa, sensacional, cara. O 2 é ainda melhor que o primeiro. E o primeiro é bem trash, porque se você assistir o filme, você consegue ver algumas cenas do filme. Uma mão segurando o boneco do monstrinho. Você consegue ver uma vareta segurando a mão como se fosse um fantoche. Você pega essas trecheiras no primeiro filme. Isso não tem preço.
Esse filme aí, você não tem noção, cara, de como isso fez sucesso, cara. Teve revista, teve videogame disso aí.
Mas o que é? É Steven Spielberg, não é? É, do Steven Spielberg, pô. Não tem como não fazer sucesso.
Teve... Acho que o Atari lançou um game, cara. Não sei se foi Atari ou Nintendo, cara. Sei que teve game do Gremlins, cara.
Sim. Ô, Dr. Mistério, tem petição na internet pro cara fazer o terceiro filme. Ele fala que vai fazer e não faz. É, os Gremlins tem uma legião de fãs. Mas deixa eu falar o terceiro filme aqui. O terceiro filme da minha lista é O Dr. Mistério, A Hora do Pesadelo. Não tem como, esses três filmes.
Tem duas feras que a gente não pode deixar de citar aqui pra não passar em branco. E um deles é o Michael Myers, o do Halloween.
Ah, velho. Michael Myers é... Eu sou o ídolo do cara, foda, velho.
E o outro é o palhação lá, o It, né?
Mas aqui voltando do Michael Myers, é o meu posterzão aqui do meu cenário, né? Pra você ver como é que hoje em dia você conta nos dedos, né? Os filmes bons de terror, né? Mas por que que não fica bom? Agora me respondam essa. Por que que os remakes geralmente não ficam bons?
Eu acho que não tem a essência do filme, né? É a mesma coisa. Imagina você cria um filme, um produto, uma obra de arte, cara. E lança. E daqui a 30 anos alguém vem querer, 40 anos vem querer fazer o remake daquilo. Não vai ter a mesma magia, a mesma... acho que o mesmo carisma, né? Da produção 1, da produção inicial, cara.
Mas tem uma forma desses filmes ficar bom.
Mad Max.
Não precisa ser remake. O que o Mad Max fez? Fez remake? Não fez remake, por isso que ficou bom. Tem que continuar, não precisa dar, fazer remake ou reboot.
É um filme, poxa, um filme que eu também não, não achei tão ruim, eu pensei que ia ser um lixo, foi o próprio Evil Dead, né? A Morte do Demônio, esse remake que fizeram dele, né? Cara, tá bem gore, os efeitos especiais tão foda, não tá digitalizado. Não é um filme clássico, mas assim, pro remake, cara, ele tá muito bom mesmo, muito, muito mesmo. Quem aí não se deu cagaço com Tubarão?
Show de bola. O primeiro, né? Aquele bem antigão, né?
Isso, mas cara, os efeitos especiais desse filme são
foda. Quem faz o filme? Não preciso falar mais nada, né?
É, lógico. O mestre, né?
Quem faz o filme?
Sem contar a trilha, né? Sem contar a trilha, que é uma trilha marcante, que marcou também a geração. E até hoje, se essa trilha toca, você sabe qual filme que é.
A trilha toca, você sabe que vai dar merda, né? É uma coisa que eu sempre falo pra minha esposa aqui, é que um bom filme sempre se marca por uma boa trilha. Geralmente um filme, quando começa uma trilha, qualquer coisa, eu já sei que o filme vai ser bom. E Tubarão é um deles, né? Que cara, porra, nossa, as cenas clássicas do Tubarão, todas elas ficam marcadas. E aquele animatrônico, né? Aquele bicho, puta merda, hein? Ele disse que um erro do filme fez ele ser o que ele é. Eu acho que se ele tivesse dado certo do jeito que era pra ser, não seria tão bom. É, não sei se você sabe dessa curiosidade do Tubarão. É que o animatronic, que era pra andar, fazer várias cenas dele debaixo da água, ele deu muito problema. E eles não conseguiram praticamente filmar nenhuma cena embaixo d'água. O que eles fizeram? Tiveram que fazer aquelas cenas mais de suspense, né? Que mal aparecia ele, só a sombra e tal. E pra mim, isso foi o que deu um ar de tenebroso pro filme.
É porque isso criou, né? É porque isso criou a atmosfera, né, cara? É aquilo que a gente tava falando no começo. É, isso aí criou a atmosfera de terror, pô, perfeita pra dar aquele suspense, aquele medo. Acho que a atmosfera é tudo, cara.
E outra coisa, é um barco de pesca, velho, né? Você já fica achando que o barco vai se desmontar a qualquer hora.
Porque aquela cena que ele sobe em cima do barco, pô. Nossa, disse que eles conseguiram fazer aquela cena nas últimas, né? É, que conseguiram fazer ele funcionar, o robô, né? E porque imagina se aquele filme tivesse ele toda hora, você vendo ele comendo as pessoas, não ia ter tanta graça, né?
É verdade.
Que ele ficou oculto no oceano. Até hoje eu tenho medo do caralho do oceano, velho. Tenho medo do caralho do oceano. E não é só do tubarão, cara. É de tudo que existe ali embaixo, ali naquele mundo ali desconhecido, cara. Tem um cagaço da porra. Convidarem pra um passeio de iate aí, não vou, viu?
Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que cada um no seu habitat. É a mesma coisa, tu não vai pôr lá pro safari na África, ficar dando mole lá pros leões comer. Pô, então tu vai pro oceano, tu mergulha lá, tu tá sujeito a vir um tubarão ou algum outro bicho te engolir, cara. Detonar.
E principalmente agora, não é com o pessoal... Com essa caça sem limite, e os tubarão estão vindo mesmo pro raso. Hoje a gente tem motivo pra ter medo mesmo.
Pois é, cara. Tem uma galera que tá joga carniça na água aí e acaba atraindo, né, os bichos. Porque o tubarão é meio carniceiro, né, cara?
Ele vem atrás e como tá faltando o alimento dele lá na área dele, ele vai pra cada área mais longe, né? Atrás do alimento. Aí vê os banhistas lá dando sopa.
Ele é carniceiro e oportunista, né?
Agora, vocês falando de tubarão aqui, me veio um negócio que não tem nada a ver a cabeça, mas eu tenho...
ei, Johnny, tá pegando o espírito OkutuCast, né? Tá falando OkutuCast e vem coisa que não tem nada a ver na cabeça.
Vocês lembram de um filme de terror? É O Bebê Maldito?
O Bebê Maldito ou o Bebê de Rosemary?
Fala aí, como é que é? Não, cara, O Bebê Maldito era um bebê assassino, ele tinha a cabeça toda cheia de veia.
Caraca,
eu acho que é bem bizarro, cara. Como que ele fosse meio vermelho, né?
Isso, cara.
É, eu assisti, é bizarro ele andando, um negócio bem mal feito.
É muito trash, cara.
O que eu lembrei aqui agora
foi como o Matheus tinha falado agora há pouco, né? Do Johnny Depp, lá do filme do. Como chama, gente?
Fred,
A Hora do Pesadelo. Branco, o filme da Hora do Pesadelo, tá. Aí o que acontece? Eu lembrei de um filme do Leonardo DiCaprio lá atrás, o Criatura, vocês lembram? O Glitters?
Caraca, o Leonardo DiCaprio tá no Criaturas?
Ele é o Leonardo DiCaprio? Eu não sabia. Tá,
velho, vocês acreditam?
Caraca.
É, ele tá no 3.
Tá aí uma curiosidade? Ele tá no 3.
Tá no 3.
Tá louco.
Ele é um caçador ou é uma criatura?
Não, ele é uma criança, ele é um menino. Vocês lembram desse filme, né? Os alienígenas pequenininhos que viram uma bolinha, espinho lá, os feios do cão.
É. Aí, pô, aquelas bolinhas é complicado. Eu ficava debaixo da cama, eu ficava com medo de botar meus pés, porque elas agarravam ali, né? Tem uma que pega o cara no banheiro, né, velho?
Agora.
Pega o cara lá no banheiro.
Agora, voltando pra área sobrenatural, que nem o Matheus falou aí. Poltergeist, galera. Puta merda, velho. Quem aí não tinha medo de... Hoje em dia, ó, uma coisa pra vocês. Hoje em dia, as televisões, elas estão muito modernas. Elas vêm com um dispositivo anti-poltergeist, né, galera? Você já sabe disso, né? Não, hoje em dia, as televisões, não vêm, não ficam mais chuviscadas.
Pô, é verdade, cara. Antigamente era chuvisco, então o pessoal ficou com medo, né? De aparecer o poltergeist aí e colocou aqueles negócios coloridinhos, né?
Os caras pensam.
Deve ser isso mesmo. A gente chama aquele chuvisquinho de a briga da formiguinha preta contra a formiguinha branca. Aí fica lá grita.
Complicado.
Aquele, cara, o que é aquela baixinha, aquela senhora, né, que vai lá, aquela espírita que vai lá pra tirar o mal. Poltergeist, aquela senhora baixinha, aquela mulher dá medo só de olhar pra ela.
Nossa, cara, fora que o filme tem todo um background, né? O filme tem todo um background sinistro, né? Diz que usaram corpos humanos de verdade pra fazer o filme. E, cara, o filme é muito sinistro.
Eu conheço dois. Os que vocês estão falando é aquele que tem uma galeguinha, né?
Galeguinha. É, sei.
Uma galeguinha pequenininha.
É, a rata morreu tão bem novinha. Muita gente ali morreu do filme. Sabia, morreu, ela morreu de uma doença raríssima. A irmã dela, né? A irmã dela, né, Matheus? Que morreu também assassinada pelo namorado. O padre tem um ataque cardíaco.
Será? E aí levantou uma questão também. Será que existe realmente uma tal maldição pra quem faz esse tipo dessas coisas? Ou quem mexe com isso?
Cara, não sabe. Eu não sei, né? Dizem que até nos filmes do Zé do Caixão, teve gente que morria e ninguém queria mais fazer filme com ele, uma época aí, né? O pessoal tinha medo.
Aí vocês ficam falando isso, eu vou parar de fazer curta, porra.
Porque a mais conhecida que todo mundo sabe é a do Superman, né? Todo mundo fala muito do Superman.
Pois é, eu já tô bolado aqui de trabalhar com terror no YouTube.
Cara, ó, vou ser sincero com vocês. Eu tenho muito uma comoção no canal que eles querem muito que eu vá visitar lugar assombrado. Aqui tem muito, muito. Aqui em Fortaleza tem muito, aqui no Fortaleza no interior. Só que, cara, eu acredito nessa porra, eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que exista.
Você não falou que tava voando umas panelas aí, uns pratos?
Tava. Foi até. É, teve esse caso recente que aqui em casa tá acontecendo muita coisa, ainda tá, sabe? E eu filmei e pegou, só que assim. É, ficou pior e eu achei melhor deixar quieto. Negócio aqui. E assim, eu acho melhor deixar quieto. E eu tenho meio que um receio, sabe, de visitar uma porra de um lugar desse, que tem um carregadíssimo, e quando eu volte, trago um negócio desse.
Gente, olha isso, vou falar um aqui agora que vocês vão até babar de alegria aí. Cemitério Maldito.
Nossa! Eita, show de bola. Assisti, tá com 2 semanas, com saudade. Muito bom,
filho. Esse é aquele que tem umas ogivas, uns negócios que estouram, sai um gás, os mortos levantam?
Não.
Não, é do cemitério que você
enterra. Esse é o teu gato preto maligno. Um gato.
É uma família que muda pra uma região, e aí lá nessa região tem um cemitério de animais indígena. Um cemitério antigo. É. Aí tem um coroa que fala lá que se enterrar a pessoa lá, ela volta à vida.
Cara, verdade. Me responda uma coisa, rapidinha. Onde que vocês vê no filme de hoje a criança sendo atropelado por um caminhão, cara? O dia que vocês vê num filme. Tem essa porra no cemitério maldito, cara.
Ô, louco. É o bicho. Isso choca. É, choca você ali na hora, né? Você sente um pouco. Aí tem a ideia do
que mas se que sente maravilha ali quando... vocês verem como eram as famílias dos anos 80. Morar em uma casa. Vizinha uma estrada sem cerca e com criança na família.
Acontecia.
É impressionante você ver o contexto, né? Desses filmes antigos. Como é que um filme simples que passava de tarde, assim, pra todo mundo assistir num horário familiar, tipo, quem nunca assistiu Aracnofobia, hein?
Nossa, eu não assisti, clássico, não. Eu
adoro esse filme. Adoro.
Quem sofre com essa doença é Jean Willis, né?
Hã? Lá vai
ele. Ele não sofre. Jean
Willis. Mas... não fala de aranha pra mim, não, rapaz. Eu não posso nem imaginar. Eu... Por favor, de aranha, na moral.
Sério mesmo?
Eu assisti aquele filme, cara, eu fiquei a semana inteira sem dormir direito, cara. Ficava. Tudo que eu fazia, eu ficava balançando a camisa, a calça, eu ia tomar meio olhar.
Eu acho que tu lembra, né? Começa uma infestação de caranguejeira e depois vem uma gigantona. É esse.
Você é louco, rapaz, acho que eu morro, eu me mato.
Então é isso, eu assisti então.
Agora, ó, eu vou dizer, eu não tenho aracnofobia, mas tem uma cena que nunca sai da minha cabeça, que é a cena do banheiro dela tomando banho e a bicha pulando nas costas. Nossa!
Eu lembrei agora. Vocês puxam a da agora da memória.
Não, vocês podem ser os homens que for, mas quem de vocês aí, quando vê uma aranha, não imagina aquele pulo dela em cima de você?
Para! Ô, Jonas, final do filme lá, o cara batalhando com a aranha dentro do porão lá, que estando. Aquilo ali é assustador, velho. Pelo amor de Deus.
Vou mandar uma curiosidade pra vocês aí, bizarra. Quem tá ouvindo pode até colocá-la no Google e procurar. Você sabia que todo ser humano, ao longo de sua vida, engole pelo menos 6 aranhas enquanto tá dormindo?
Não sabia, não. Poxa. O Johnny Dog. Vou dormir com esparadrapo, velho, agora, por causa de tu.
Pô, pra que você vai falar um negócio desse pra mim, cara? Pô, grava a cabeça. Pô, pra quê? Mandava tampar o ouvido, pelo menos.
Eu já engoli uma mosca. E eu ia mais, tava mais xingando. Eu...
Cara, impressionante como... aquela carinha do Debi Lloyd dele não conseguiu não tirar o terror do filme, né? Vocês conseguem ver, né? Que é o cara do... Como é o nome dele? O cara do Debi Lloyd, né?
Jim Carrey?
Não, é aquele... Não, o outro. O louro. Do Aracnofobia.
Ah,
é aquele
sim,
outro,
sim.
O loirinho lá aqui do Debi Lloyd.
É ele. O Lloyd, né?
E cara, e você pega esses filmes aí e você assiste hoje em dia, você vê que é bem feito pra caralho. O filme não é idiota. Eu sempre procuro assistir filme antigo. Em uma semana, eu assisto 2. E eu fico impressionado, cara, como o filme era bom, velho. Sério mesmo.
Eu não sei se vocês lembram aí, se alguém pode me elucidar aqui. Vocês lembram um filme que um cara, ele atropelou uma cigana? E a cigana veio e, tipo, deu uma maldição nele, ele era gordo, ele foi emagrecendo até morrer.
Não, nunca assisti. Isso aí lembrou...
Poxa, agora eu quero saber.
Caraca,
agora
esse filme é muito bom, cara. É muito bom esse filme.
Ó, quem souber aí nos comentários, coloca aí nos comentários aí o nome desse filme. Cara, tinha muito... Que nem eu falo, né? Um dos meus maiores ídolos do terror, de questão de psicopata, é o Michael Myers, né? Tanto que o meu maior post aqui do cenário é o Michael Myers. Eu sou fanático porque... Cara, eu assisti esses dias a série toda, sabe? Com a Senhora Oculta, minha parceira do crime. Cara, o 2 tem uma trilha sonora extraordinária, cara. Muito... Todas as músicas do filme. A principal, né? Que é a mais conhecida, que vocês estão escutando aí, que eu vou colocar no áudio. Mas tem uma lá que a parte de mistério, né? Do filme. Cara, assistam, cara. Revejam esse filme, quem já assistiu. É muito, muito bem feito, cara. O filme é muito bem feito. Apesar de ter umas partes clichê, né? Da época. Mas o filme é muito bom. Esses filmes, quase todos esses filmes antigos, cara, são muito, muito, muito bom mesmo. Não tem nem comparação. Tomara que volte essa inspiração, né, o Matheus? Você reviva, né, esse terror.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente aqui tem muito roteiro maneiro pra gente gravar. Só que vocês sabem, cara, vocês produzem, a gente sabe como é. Ainda mais produzir um curta por semana é muita dificuldade. Mas a gente tá com a ideia de fazer um filme, a gente tá na parte de roteiro. A gente vai fazer um longa totalmente gratuito pra ser exibido no YouTube. A gente vai fazer uma coisa muito louca, assim, promover isso, pra que todo mundo possa assistir. E a gente quer fazer um negócio muito inovador, muito legal. Tomara que a gente consiga ter força pra chegar até lá, cara. Porque se funcionar, todo mundo vai curtir muito.
Conte comigo aí, com divulgação, essas coisas.
Pô, legal.
Nós que somos os guerreiros aqui do terror no Brasil, que além de ser um tema polêmico, é um tema bem difícil, é quem gosta mesmo que produz esse conteúdo, a gente tem que mais é que se ajudar, né? Modificar. O YouTube dá essa liberdade, entre aspas, da gente conseguir produzir um conteúdo sem as restrições que são essas que são impostas pela televisão e tal. A gente consegue criar um conteúdo mais elaborado. E assim, principalmente tu, Matheus, que soa aí pra poder lançar toda semana um conteúdo pra galera, a gente tem que bater palma, cara, porque é um guerreiro. Que luta pelo que gosta, que é o que todo mundo aqui faz, né? Essa questão do YouTube, principalmente esses produtores de terror, tá entendendo? E a questão é a gente batalhar, né, cara?
É uma dificuldade grande, porque tenho certeza que todos vocês passam por isso, né? É cobrança da família, é cobrança dos amigos, é cobrança da própria sociedade, né? E muita gente não considera o trabalho que a gente faz um trabalho de verdade. Pensa que a gente é vagabundo, que isso é uma diversão, né? Isso. Não deixa de ser uma diversão, mas é um trabalho pesado. A gente rala muito, cara.
Assim. Imagina, né, cara? A gente faz um vídeo aqui em casa, dá um trabalho danado. Imagina você fazer uma superprodução aí.
Isso, uma locação externa. Sim. Que nem eu tava falando pro Matheus aí, quando eu larguei o emprego pra viver do canal, né? Todo mundo apontou o dedo, disse que era loucura, disse que eu era louco, que isso não era trabalho, que não tinha como viver disso. Tá longe. E assim, a senhora oculta foi a única que me apoiou, por isso que eu valorizo ela, e ela tá me ajudando em tudo que pode aqui, entendeu?
E me passou e tem uns vídeos lá bombados pra caramba.
E assim, a gente... Eu fico feliz, a gente... Eu, por exemplo, todos os meus parceiros do canal Oculto, eu sou fã do trabalho, entendeu? De todos vocês, da galera que não pôde participar. Muitos canais também que ainda não sou, assim, parceiro de chegar a falar com o cara, de ter esse contato. Mas tem outros canais também que eu sou... Que eu vejo que a galera tem trabalho de produzir, tá entendendo? E a gente vê que todo mundo tem uma dificuldade, que tu que postou, não foi, Matheus? De madrugada, filmando, não foi?
Oi, cara, pô, a gente tem que gravar aqui, às vezes, embaixo de um frio, porque eu não sei se vocês sabem, Petrópolis é uma cidade que fica na região serrana do Rio, e é muito frio aqui, o clima aqui é até comparado com o clima europeu. Então teve um dia aí, tem umas duas semanas atrás, que a gente tava captando à noite, e a gente teve que esperar a chuva parar pra voltar a captar. Quando foi 4 horas da manhã, cara, tava todo mundo com a mão meio que congelando, se a gente não conseguia articular os dedos. Era tipo, tava fazendo 3, 4 graus, assim, entendeu? E a gente lá, batalhando, atriz, todo mundo na pista, fazendo. E no dia seguinte, as pessoas não entendem, né? Você, às vezes, precisa acordar um pouco mais tarde por causa disso. É muito louco.
E aí...
É um esforço, né? É uma guerra mesmo.
E o nosso esforço é fazer com que o trabalho de todo mundo dê certo, né? Se apoiar, né?
Exatamente, tem que se apoiar, se unir, né? Valorizar o trabalho aí do pessoal, tipo o Matheus, cara. Nossa. Então a gente tem que apoiar, cara. Tem que apoiar, porque a gente aqui é fraco no YouTube, né? Vocês estão ligados que os poderosos mesmo aí é o pessoal da comédia.
Lógico, é que nem falou, a gente tem essa dificuldade de tá num nicho difícil. De não ter anunciante, entendeu? Que anunciante só vai pros canais de tecnologia e de comédia, ter... A gente vive praticamente da AdSense. Mas eu acredito, eu como um cara positivo, eu acredito que esse cenário tá mudando. Eu já falei com as pessoas aí que o pessoal disse que a era do terror tá chegando. Tanto que as views, eu acho que de todo mundo aí tá aumentando, né? Uma hora as empresas elas vão ver isso, vão valorizar isso aí, porque cada dia que passa, as empresas que investem na TV estão vindo pro YouTube, pros criadores de conteúdo, e uma hora vai chegar a hora do terror, e é nessa hora que a gente vai ter que estar preparado, né?
Eu acho que todos vocês, a gente que está insistindo em trabalhar com terror aí já há um tempo no YouTube, eu sou praticamente o mais novo aqui de vocês, que a gente veio com uma temática mais de produção de vídeos curtas em relação a uma coisa mais de dramaturgia, né? Menos de tipo de contar casos e coisas assim. Mas, cara, eu acho que, nossa, esse pessoal aqui que tá falando aqui agora, mais os que não estão aqui, são os guerreiros que mais à frente vão ser lembrados como aqueles que abriram as portas pro próprio terror no YouTube. E se você for lá nas setagens do YouTube, onde você vai colocar um nome no teu... a classificação no teu vídeo, você não tem lá terror, você tem humor, você tem entretenimento, você tem cinema.
Isso, já percebi isso também.
Né? Eu acho que a gente tem que brigar pra botar terror lá.
Pra eles verem que isso dá view, né, cara? E dá muito view, né? Mas pode ter certeza, galera, que nós vamos continuar na batalha, vamos martelar muito na cabeça desses caras aí pra eles acordar pro terror aí no Brasil, né? Explicando. Tudo que é bom, Legião Oculta, acaba. Queria muito agradecer a vocês que participaram desse OcultoCast. É difícil, eu sei, arrumar um tempinho com a galera pra galera gravar isso aqui. Tem as patroas, tem o trabalho, tem as coisas a fazeres, mas quero agradecer muito esse tempo em que vocês dedicaram a produzir esse OcultoCast. pra fazer com que a galera abra os olhos, vejam com os outros olhos o terror, os mistérios, essa parte de entretenimento. Agradecer a todo mundo aí que escutou até o fim o OcultoCast. Com certeza a gente vai conseguir fazer mais com mais frequência esse quadro que eu adoro fazer. Eu adoro fazer esse quadro aqui porque a gente consegue conversar mais tranquilo. E agradecer a todos vocês, né?
E aí, Legião Oculta, foi muito bom ter participado de mais um OcultoCast. Espero que vocês tenham gostado da minha participação e quero agradecer aos meus amigos que estão presentes aqui também. E para quem não me conhece, eu sou o Johnny, do canal Mysterium TV, um canal de mistérios, curiosidades e terror e algumas outras coisas, e você só olhando lá para ver o que a gente faz, beleza, turma? Eu agradeço muito e vejo vocês no próximo OcultoCast.
Isso aí, galera. Foi um grande prazer. Me sinto extremamente honrado de estar participando aqui do OcultoCast com todos os amigos aí que praticamente conheci hoje. Fazer um trabalho maravilhoso, né, no segmento de terror no YouTube. Para quem também não me conhece, eu sou o Matheus. Eu sou o diretor do canal Medologia, que é um canal novo no YouTube que tem pouco menos de um ano aí. Vai fazer um ano no dia 13 de julho. E é um canal dedicado 100% à produção de curtas-metragens de terror. Toda segunda-feira a gente coloca um curta de terror no ar e eu peço ao público que está ouvindo aí, que curte o gênero de terror, que se inscreva no canal Medologia e ajude a gente aí compartilhando e mostrando o nosso conteúdo para a galera. Agradeço ao Jonathan o convite de participar aqui e mais uma vez eu digo, me sinto, em nome de toda a equipe do Medologia, extremamente honrado de conhecer vocês e participar aqui do OcultoCast, beleza? Isso aí.
Muito obrigado pelo convite, cara. Pessoal que não me conhece aí, inscrevam-se no meu canal. Eu lá coloco vídeos de mistérios, fantasmas, ufologia, que eu gosto bastante, sobrenatural e de uma forma descontraída também, às vezes, né? Eu faço lá uma análise de vídeos que o pessoal fica perguntando pra mim, oh, isso é real? Será que isso é real, doutor? Eu vou lá e faço uma análise, né? Eu, tipo o homem que atravessou a porta e assim vai, cara, né? Então muito obrigado aí, é uma satisfação estar aqui, conhecer o Matheus, o Emerson, que eu não conhecia também.
Eu quero meu autógrafo, não tapei não.
Então é isso aí, Jonathan Scriven.
Bom, pessoal, é uma honra estar aqui, junto com os grandão aqui do YouTube, né? Contou um mistério aí, o Matheus, o Johnny, o Jonathan, o Johnny Cage.
Johnny Cage.
O Johnny. Então, eu quero agradecer mais uma vez, sempre que eu puder voltar aqui, porque pra mim, sério, é prazeroso estar aqui, é muito bom mesmo, é descontraído, até fazendo meus próprios vídeos a gente não se diverte, eu acredito que todos aqui nem se divertem tanto fazendo os próprios vídeos, né, aqui é mais uma conversa, parece entre amigos mesmo, e é o que a gente é. Então, é sempre uma honra. O que você quer conhecer mais no meu canal sobre conspirações, terror, só dá uma passadinha lá no Encarando o Sobrenatural e tamo junto.
Então, galera, eu quero lembrar a todos que todos os links dos canais que participaram estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos que escutaram e espero vocês todos no próximo OcultoCast, hein? Vai ser muito bom os temas que virão. E até o próximo OcultoCast!